Gente, é assim, ó. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, IPEM São Paulo, que é uma autarquia do governo do estado, vinculada à Secretaria de Justiça e órgão delegado do Inmetro, realizou nos dias 18 e 19 de março a operação denominada GLP, não é? Em depósito de depósitos e distribuição de gás de cozinha na capital e nas cidades de Barretos, Bauru, Bom Jesus dos Perdões, Mauá, São Carlos e Tietê. Para trazer mais detalhes dessa operação, nós estamos ao vivo com o gestor regional do IPEM, São Paulo, em São Carlos, região, Ricardo Leite, Ricardo da Silva Leite. Ô Ricardo, nosso muito bom dia e nosso muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, muito bom dia, um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Obrigado. Ô Ricardo, eu fico imaginando aqui o seguinte, quando a Petrobras, ou sei lá quem, vai fazer inspeção imposto de combustível, obviamente que eles analisam, entre outras coisas, a qualidade do combustível, não é?
Isso.
E fiscalizam a bomba, se ela tá dando um litro de um litro ou um litro de 900 ml, é isso?
Perfeito.
E no gás, como é que faz isso, querido? Por exemplo, nós temos aqui na cidade, né, como outras cidades que vocês fizeram, uma série de locais que vendem o botijão de cozinha, né, aquele de 13 quilos que nós chamamos de botijão de cozinha. Como é que funciona isso? Vocês chegam no local, se apresentam, é claro, com uma autoridade, e a partir daí, como é que é?
É isso. O foco da fiscalização foi verificar o peso, ou seja, a quantidade que contém ali o botijão que é previsto ali de 13 quilos. Então, basicamente, isso é importante, Carlinhos. O botijão, ele não tem o seu peso padrão. Então, é importante conhecer a tara. Essa tara, que é o peso do casco, ela está informada ali na alça do botijão. Então, o depósito ali, quem está revendendo, ele tem que ter uma balança, caso o consumidor queira conferir, ele pode fazer essa conferência. E aí o peso esperado é o peso bruto, que é o peso do casco mais o peso do produto, que são 13 quilos. Um botijão, o casco, ele pesa em média de 14 a 15 quilos. Então, quando eu coloco um peso sobre a balança, eu tenho um valor esperado ali de 27, 28. Tá? Então, basicamente, a fiscalização, ela verificou essa quantidade de produto comercializado.
Repete para mim, Ricardo, por favor. Você disse que nem o casco, nem todos têm o mesmo peso, é isso que eu devo entender?
Isso, o vasilhame, ele não é padronizado, não se consegue construir o vasilhame, né, o casco, com valor padrão. Então ele tem uma variação ali que é de mais ou menos de 14, 15 quilos. E onde está essa informação? Ela está na alça, essa informação ela é obrigatória. Então quando o consumidor ele quer verificar se de fato tem os 13 quilos no botijão, ele deve observar esse valor que está lá na alça. Então vamos supor, 14.500. Então ele tem que somar os 14.500 mais os 13 quilos do produto, né? Que vai dar os 27.500. Então é esse valor que eu espero quando eu colocar sobre a balança que o depósito tem para a conferência.
E esse trabalho importante demais que vocês fizeram em defesa do consumidor, Ricardo, em São Carlos, deu alguma novidade?
Felizmente, os três estabelecimentos visitados foram todos aprovados, todos dentro da tolerância, e a operação no estado inteiro, nós verificamos 519 botijões, dos quais 9 apresentaram erros, né, fora da tolerância, que vai dar em torno aí de 1,73% de erro. Isso é um erro importante. Vamos lembrar que o gás, né, de cozinha, ele é um produto essencial e ele pesa no orçamento familiar. Então é muito importante essa fiscalização, esse acompanhamento do Instituto sobre a comercialização desse produto.
Por favor, repita. Quantos botijões foram analisados em São Carlos?
Nós avaliamos aqui em São Carlos 3 estabelecimentos. Aí, Carlinhos, isso vai variar de acordo com o lote. É um cálculo estatístico, né? Então, quando eu entro no estabelecimento, eu vou verificar qual é o lote disponível e, mediante esse lote, eu vou ter uma amostra que representa esse lote. Então, quanto maior o estoque desse depósito, maior vai ser a minha amostra para poder representar estatisticamente esse produto. Ao todo no estado de São Paulo, só tem a informação do estado de São Paulo, foram 419 botijões, dos quais 9 apresentaram erros, né? Quase 2% aí de erro.
Que aqui em São Carlos nós tivemos botijão com erro?
Nós não tivemos, nos 3 estabelecimentos visitados, em 3 companhias que envasaram, os 3 foram aprovados estando dentro da tolerância. É importante dizer também que em cada botijão de 13 quilos admite-se uma tolerância de 350 gramas.
Ok. Né?
Então, quando eu falo que não houve erro, né, está dentro dessa tolerância.
Então, São Carlos não teve novidade.
São Carlos, felizmente, não teve novidades.
Essas operações acontecem sempre, Ricardo?
Essas fiscalizações, elas são rotineiras, Carlinhos, mas é importante, nós tivemos o Dia do Consumidor, dia 15 de março, onde se comemora o Dia do Consumidor, e nós estendemos isso para semana e mês do consumidor. Então, foi um período atípico para a gente, onde nós intensificamos a fiscalização em produtos da cesta básica. E por isso que nós fizemos 2 dias especificamente para a GLP, que nós consideramos um produto de cesta básica muito importante para a família.
Tá bom. Por aqui a gente fica feliz, né, o Ricardo? Porque se você está dizendo que São Carlos foi aprovado, isso deixa a dona de casa que está nos ouvindo, quer dizer, a dona, o dono, né? Deixa todo mundo tranquilo, e esse trabalho de vocês é de veras importante. Nós agradecemos a que você quer, Roberto? Fala, fecha o microfone, Robert, que eu quero ouvir o Carlinhos Oliveira. Ah, é verdade, muito obrigado. Ele me lembrou aqui as dicas, né, que vocês passam, perdão, Carlinhos Oliveira, as dicas que você passa para o meu ouvinte para não ter problema.
Primeira coisa, Carlinhos, isso vale para qualquer aquisição de produto, né? Sempre comprar produtos em estabelecimentos autorizados, estabelecimentos que têm a sua. Seu comércio ali é autorizado pelas entidades, né? No caso da revenda de GLP, é fiscalizado pelo IPEM, é fiscalizado pela ANP, que deve ter as questões de segurança, área isolada. Então, primeira coisa é isso. Segundo, verificar se o botijão está em condições, né? Não esteja amassado, não esteja com ferrugem, descascado, porque isso provoca ferrugem e isso aí pode ter um problema com segurança. Terceiro, sempre verificar a questão do lacre. Quando o consumidor adquire, verificar se o botijão está lacrado, isso é a garantia da inviolabilidade, né? Dizer que o botijão ele não foi utilizado de qualquer forma ali. Verificar o rótulo. O botijão ele tem um rótulo onde vai estar indicado o conteúdo nominal, quem é o responsável, quem invasou esse produto. E no mais as condições de segurança. Lembrar que o registro, a mangueira devem ser certificados, tem prazo de validade. E é isso, basicamente é isso, Carlinhos.
Me chamou a atenção aqui, Ricardo, eu nunca fiz isso. É pra gente guardar aquele lacre, porque é nele que está escrito quem foi engarrafador, é isso?
Bem dizer, é o rótulo. Ele vai ter o lacre para garantir que esse botijão ele não foi utilizado.
Okay.
Né? Então, ele está conforme ele foi envasado.
E aquele papel de propaganda que vem lá no lacre.
Isso é obrigatório. Tem um rótulo, né? Que esse é o rótulo que informa ali quem é o envasador, okay. Quem é o responsável. Lembrando que o responsável não é quem está distribuindo, não é o revendedor local.
Okay.
E sim quem vazou.
Tá bom. Gestor regional do IP em São Paulo, em São Carlos região, Ricardo da Silva Leite, o nosso muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês aí, tá bom?
Eu que agradeço pelo espaço, estamos sempre à disposição.
A gente sabe disso, obrigado, viu?